Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora.
Freguesia de Aceiceira, Peialvo e Sabacheira ficam sem a médica no final deste mês. IPT promove uma iniciativa para refletir sobre turismo, promovida pelo Laboratório de Turismo de instituição. O movimento Tentos dos Serviços Públicos de Santarém volta a exigir o fim das portagens na A13 e na A23. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quanto à previsão do estado do tempo, vamos ter céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do início da tarde. Chuva nas regiões norte e centro a partir também do meio da tarde. O vento vai ser em geral fraco, vamos ter pequena subida da temperatura mínima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vamos ter máxima de 24 graus. Quanto às capitais de distrito, temos 23 para Santarém, 21 para Lisboa, 23 para Leiria, 22 para Coimbra, 21 para Castelo Branco e Porto Alegre. São estas as máximas para o dia de hoje. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, agora à uma da tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Permanece a preocupação quanto à possibilidade das freguesias da Aceiceira, Peialvo e Sabacheira ficarem sem a médica que prestava serviço nas respectivas extensões de saúde e que vai regressar ao seu país de origem no final deste mês de março. Ou seja, os cuidados de saúde que eram garantidos por esta profissional correm o risco de ficar em suspenso, a menos que as entidades com responsabilidades na matéria, no caso da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, encontrem rapidamente uma solução para o início do mês de abril. Esta situação foi novamente abordada pelo vereador Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, que aproveitou a reunião do Executivo desta segunda-feira para reforçar a ideia que as entidades de saúde devem encontrar uma solução urgente para o problema.
Por agora, tanto quanto se sabe, pelo menos oficialmente, não há evolução significativa da situação, e significativa para nós é haver médico que vá efetivamente prestar o seu serviço às freguesias de Aceiceira, Peialvo e Sabacheira, porque essas populações naturalmente têm o direito a terem as suas tensões com o médico. A situação é aquela que já foi aqui relatada, portanto, há divergências, há pontos de vista diferentes, dizendo que uns, que a médica estaria interessada em continuar ou que não se opunha a continuar, outros dizem que foi ela que pediu. Aquilo que para nós nos interessa fundamentalmente é que, de facto, quer tenha sido, que o contrato não tenha sido renovado porque a médica não estava interessada em renová-lo. E tinha esse direito, uma vez que a única coisa que recebemos da UASES foi um papelinho que não, a dizer, a dar conta do término dos contratos dos médicos, portanto, cubanos que estão a atuar, digamos, ou enfim, estão a trabalhar nesta zona do país. Portanto, e estava aqui muito claro que havia os médicos que estavam a trabalhar na Chamusca, Alpiarça e Tomar, terminavam o seu contrato no dia 1 de Abril, ou terminam o seu contrato no dia 1 de Abril. Portanto, o Ministério do Conhecimento da ARS, Vale do Tejo e do ASES, porque foram eles que fizeram o contrato, se sabiam que o médico ia terminar o seu contrato no dia 1 de Abril, só tinham que providenciar no sentido de ou renovar com este médico ou arranjar alternativa para a saída deste médico. O que, de facto, nós penso que não podemos permitir ou estar sossegados é com a hipótese de, no dia 1 de Abril, esta médica deixar de prestar serviços nestas três freguesias e não haver nenhum médico que vá efetivamente substituí-la.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, lamentou que esta situação não tenha sido tratada antecipadamente. O vereador dos Independentes por Tomar admitiu que a autarquia tem também alguma responsabilidade nesta matéria por não ter alertado em tempo para o caso.
Eu acho que uma situação deve ser possível, porque a vida tem pioras. E perguntar, tem pioras, até porque a médica trabalha no nosso concelho, se ela não queria ficar, eu acho que ela devia ter-lhe já dito, até porque há aqui contratos de arrendamento, há tudo isso, que tem a ver com a situação dela e, portanto, ao que se sabe, não era ela que se viria embora. Acho que o que levara foi o contrato. E, portanto, tudo isto se calhar devia ser antecipadamente tratado, a não ser que esteja a prescindir, de acordo com o que eu disse inicialmente, seja a prescindir da médica, porque há médico nacional para ocupar o lugar. Pois, mas é isto, oh Bruno, contra a franqueza. Eu acho que isto é, eu estou a ver isto, estou longe daquilo que se passa concretamente, como é óbvio, isto é aquilo que nós nos apercebemos que deve ser a realidade, mas quem está mais dentro disto, como é o teu caso, eu acho que era perguntar antecipadamente e responsabilizar agora quem de direito. Mas não podemos ficar também livres de alguma responsabilidade, porque sabendo que estas coisas muitas vezes acontecem, era antecipadamente saber é renovado ou não é renovado. Para não estarmos agora aqui nesta situação de ver a população do nosso concelho, em algumas freguesias, não ter um médico. Ou então saber que alternativa é que há. Será que a alternativa de quem precisa de um médico nestas freguesias possa vir a tomar e ser atendido numa das unidades de saúde que temos? Bem, se isso acontecer, eu já há muito que defendo uma situação parecida com essa por uma razão. É que, quando não há médico todos os dias nessas freguesias, as pessoas não escolhem o dia para estar doentes. E, portanto, haver uma situação de atendimento nos cuidados primários em Tomar, onde há, à partida, sempre médicos disponíveis para atender as pessoas.
Também o vereador do PSD, João Terreiro, abordou o caso, lembrando que vai para 2 anos a apresentação de uma recomendação social-democrata que poderia, disse, acautelar este tipo de situações.
Nós apresentamos uma recomendação há cerca de 2 anos, na altura que saiu o decreto-lei que permitia que médicos aposentados pudessem regressar, no sentido de comatar situações como esta. E na altura foi-nos respondido, por escrito também, à recomendação, por parte do vereador, que não competia à Câmara Municipal potenciar esse diploma. Pois bem, se não competia à Câmara, competiria a quem? Portanto, se calhar situações como esta já estávamos a prever que pudessem surgir, como também a Carta da Saúde, que foi uma recomendação que também já apresentámos, e está em ata logo no início do mandato, que também nada foi feito sobre a situação em concreto. E poderia evitar situações como estas, tal como o vereador Pedro Marques disse, está um pouco em cima da hora, portanto isto é com prazo de uma semana, portanto parece-nos um pouco, peço desculpa, uma proposta feita, não queria dizer para inglês ver, mas a tomada de posição agora peca por ser bastante tardia.
No final, o Executivo tomou então uma posição sobre o caso, deliberando comunicar ao Ministro da Saúde o caso para que este adote as medidas necessárias à resolução urgente do problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se esta manhã no auditório Q102 do IPT, a iniciativa Refletir Turismo 4.0, promovida pelo Laboratório de Turismo do IPT, Instituto Politécnico de Tomar. A iniciativa teve como principal objetivo ser um espaço de reflexão e de debate sobre o processo de materialização de resultados práticos nas áreas do turismo e da cultura, do processo de transformação digital do mercado e o seu impacto nos modelos de produção e de negócio. A ERT marcou presença e falou na altura com Luís Mota Figueira, o coordenador do curso de turismo e responsável pelo Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico Tomar, sobre este debate.
Acima de tudo, o turismo, neste momento, nós ainda estamos na fase de discussão do ET27, que é a Estratégia de Turismo 2017-2027. Eu dou uma cadeira aqui no curso de Gestão Turística e Cultural chamada Turismo, Projeto Turístico Aplicado, e nesse sentido nós queremos criar conhecimento, transferi-lo rapidamente para podermos criar, digamos, situações de aproveitamento do tecido empresarial sobre aquilo que é, de facto, a nossa função, que é educar e formar recursos humanos nesta área. É tentar perceber o que é necessário fazer-se, porque tem que haver um diálogo muito importante entre as instituições de ensino superior politécnico, como é o nosso caso, e aquilo que são as necessidades de recursos humanos da região. Por outro lado, tem que haver aquilo que da nossa parte é obrigatório, que é estarmos constantemente atualizados, daí esta ideia do turismo 4.0, que vem na sequência daquilo que são, digamos, as estratégias, quer da Europa, quer do mundo, OCDE, etc., sobre a indústria 4.0. Tivemos a primeira, 1.0, que era a indústria do tempo do vapor. Depois tivemos a 2.0, que tem aqui a ver connosco, o Castelo de Bode, que é da energia, digamos, hídrica, transformada em energia elétrica. Depois tivemos a terceira, que é a 3.0, que é dos computadores. Agora temos a quarta, que é da digitalização, automação, robotização. Portanto, no fundo, nós temos que perceber que as mudanças tecnológicas exigem cada vez mais recursos humanos mais especializados e recursos humanos mais sabedores daquilo que é, ou que são os contextos de trabalho. Não apenas saber da profissão, mas perceber exatamente a envolvente. E os empresários precisam de pessoas, também precisam pagar melhor, isso é verdade, mas precisam de pessoas que sejam elos importantes na cadeia de valor, digamos, das suas organizações, mas ao mesmo tempo que isso tenha reflexos no território e naquilo que é a vida das pessoas que vivem nos territórios. E, portanto, nós aqui não estamos propriamente num território de baixa densidade, mas notamos perfeitamente que o êxodo para as zonas metropolitanas tem que ser estancado à custa daquilo que é uma visão inteligente do território. E o turismo também tem um papel nisso, e é isso que, de facto, nos move no Laboratório de Turismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O movimento de utentes de serviços públicos do Distrito de Santarém volta em comunicado enviado à ERTS a referir que não há justificação económica, ambiental, de segurança ou de coesão territorial para a aplicação de portagens na A23 e na A13, vias que, diz o movimento, não têm verdadeiramente alternativas. Como refere Manuel José Soares, daquele movimento de utentes, o caso da A13 é emblemático. Na zona de Tomar, um exemplo de uma via que tem as portagens mais caras do país.
A A13 continua a ser a estrada, a autoestrada mais cara do país, ao quilómetro, e verifica-se aqui, no caso de Tomar, uma situação quase que anedótica. É que havia o IP3, onde as pessoas passavam livremente, nos lados tinham três faixas, no outro lado tinha só dois, mas nunca houve problemas de circulação. Ocupam essa via com uma autoestrada, metem-lhe quatro faixas, metem portagens, e as estradas alternativas, pura e simplesmente, não respondem às necessidades, agrava de certeza, portanto, quer a circulação, quer as condições de segurança e as condições ambientais dentro da própria cidade, para além de ter problemas de coesão territorial, pelo menos até a Ferreira do Zêzere, que são importantes referir. Estas questões vão ser tema para a Comissão de Utentes do Médio Tejo e as comissões locais, inclusive para a Secretariado do MUSP, no contacto que vamos ter com um conjunto de entidades, a começar pelos deputados da Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Santarém. Nós mandámos uma carta a todos os deputados para virem reunir ao Médio Tejo essas reuniões. Objetivamente, o que vamos fazer é dizer as nossas preocupações, as nossas propostas são essas, vejam o que se podem fazer em termos de resolução desses problemas, e o passado recente tem efetivamente mostrado de que é possível darem-se alguns passos nesse sentido.
Rádio F, a primeira a informar.
É já neste domingo, 2 de abril, que o Convento de Cristo recebe a 5ª edição da Feira da Laranja Conventual, que resulta de uma parceria com o Monumento e também com a Câmara Municipal, numa organização da Junta de Freguesia, de União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria do Olival. Colaboram, como sempre, várias empresas e as muitas associações culturais de Tomar que participam neste evento. Evento que vai decorrer no claustro da Missa e claustro da Hospedaria, iniciativa que tem como objetivo ajudar precisamente as associações nas suas atividades. Uma iniciativa que conta também com a colaboração do município de Tomar a outros níveis, nomeadamente disponibilizando os transportes urbanos que, como já aconteceu nos anos anteriores, farão o transporte das pessoas entre a cidade e o convento. Filipe Fernandes, responsável pela iniciativa, deixa aqui o apelo à participação de todos nesta 5ª edição da Feira da Laranja Conventual a realizar já neste domingo.
Acaba por ser um convite que se faz a todas as associações culturais e de pais, porque associações de pais também são uma associação sem fins lucrativos e que faz iniciativas para os seus filhos, não é? Para poderem angariar alguns fundos, nomeadamente para o ATL e para poderem fazer atividades e comprar materiais. Portanto, também é benéfico para eles participarem, obviamente. E depois é muito rico, porque tal como o ano passado há um concurso ligado aqui à feira, a feira decorre entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. A entrada é feita pelo claustro da Missa, tal como nos anos anteriores. E pedimos à população, obviamente, que se dirija até esta feira, que é encantadora, não desfazendo, mas é verdade, e que acaba por ser um grande apoio para quem muito precisa e por quem muito faz pela nossa cidade, que são as associações, que se não fossem elas, muito desta cultura e muito deste ser tomarense não existia. Portanto, elas merecem, e por isso pedimos muito à população tomarense que se desloque até à feira e ajude estas associações no dia 2 de abril.
Rádio Web, a primeira a informar.
Constância, a Vila Poema vai voltar a acolher entre os próximos dias 15 e 17 de abril milhares de pessoas que ali ocorrem às festas do concelho e também às festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. O ponto alto dos festejos são, como sempre, a bênção das embarcações nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Mas há outros motivos de interesse, como as ruas floridas, mostras de artesanato, provas desportivas, exposições, gastronomia e doçaria, além de muita animação musical. Este ano há também algumas novidades, nomeadamente ao nível das estruturas instaladas, uma vez que o município vai também instalar no recinto uma tenda dedicada aos jovens. Este ano também voltam a realizar-se as provas desportivas, caso de uma prova de atletismo e uma caminhada. O vice-presidente do município, o vereador Arsénio Cristóvão, explicava na altura a forma como, na altura da apresentação, a forma como se vão realizar estas duas iniciativas.
A semelhança dos anos anteriores, a prova desportiva, neste caso atletismo e caminhada, vai-se realizar mais um ano. E como a experiência nos diz que o itinerário que escolhemos, de facto, porque obrigatoriamente a Federação assim exige devido à distância que está estabelecida. O caso da caminhada foi uma opção que nós fizemos o ano passado e que tivemos, enfim, naquilo no feedback que ouvimos, de que as coisas correram bem. Tem, de facto, uma paisagem linda quando se vem do lado da estrada da praia, pelo menos para mirar aqui o concelho de Constância e aqui a vila, de maneira que vamos manter essa prova. Ou seja, a prova de atletismo sairá do Parque de Turismo, irá até ao estado de Castelo Bode, no início da subida do Ribeirão, e aí voltará e termina novamente no Parque de Turismo. A prova de caminhada, essa passará para o concelho da Barquinha, concretamente irá à Praia do Ribatejo, até à entrada da ponte do rio Tejo e voltará e caminhará perpendicular e paralelo ao rio Tejo e depois paralelo ao rio Zêzere e voltará para a ponte do rio Zêzere e terminará também no posto de turismo. Eu creio que este ano incentivamos que o prémio que já há muitos anos está por se bater, que é o recorde da prova, ninguém conseguiu bater até hoje, e nós fizemos um desafio aos quenianos, ver se vinham cá, para ver se batiam a prova, e aumentámos a parada para 750 euros. Pode ser que apareçam para aí alguns desses quenianos que andam de moto e vão bater o recorde, de certeza absoluta.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tomarelo Eletrodomésticos, empresa situada na Estrada da Serra, junto ao Instituto Politécnico, está a celebrar esta semana 43 anos de existência. O aniversário foi assinalado no passado dia 25, numa altura em que a atividade da empresa mantém a recuperação que vinha encetando já desde o ano passado. A reportagem da Hertz esteve na loja e falou com o proprietário e gerente, José Abreu, que deu então conta do atual momento da Tomarelo.
não tem sido fácil este percurso com altos e baixos. No entanto, após 2008, as coisas começaram a diminuir e, felizmente, aliás, já no ano passado, já atingimos a velocidade de cruzeiro igual ao que existia em 2008. Agora, a tendência tem sido a subir um bocadinho, mas muito, muito pouco. Mas, portanto, tem sido uma luta muito grande e constante para que possamos chegar a bom porto.
O que é que hoje as pessoas procuram, não é?
Pronto, as pessoas procuram, e eu refiro-me concretamente à minha loja, produtos de qualidade, naturalmente ao melhor preço. Mas as pessoas, e digo, repito, na minha loja, normalmente um tipo de artigo da série média para cima. Por exemplo, neste momento, já está na Europa e nomeadamente em Portugal, e felizmente de 4 lojas em Portugal, nós é uma das que dispõe neste momento dos chamados produtos Hi-Fi. Portanto, o forno, a máquina de lavar, o combinado, pode ser bem no seu carro, no telemóvel, pode comandar qualquer desses aparelhos à distância. E pode ver à distância o que é que falta no seu frigorífico. Portanto, a Tomarelo tenta acompanhar a evolução, as novas tendências do mercado e que, no fundo de contas, será o futuro nesta área. Portanto, para além da componente dos eletrodomésticos, surge também, há uns anos já esta parte, há cerca de 10 anos, fornecimento e montagem de cozinhas de alta qualidade. Portanto, são cozinhas de alta qualidade. Assim como também equipamentos de ar-condicionado domésticos, só nada de industriais, mas domésticos. E agora, há 2 anos para cá, também temos um espaço único para colchões e sommeliers. Qualquer desses, os últimos 3 que eu referi, tem sido muito progressivo a procura do produto e que naturalmente tem dado uma grande alavancagem na faturação desta casa. E que, quando diz tomar, portanto, tem uma abrangência global muito grande e concretamente ar-condicionado e cozinhas que muitos desses produtos instalamos em Lisboa. E não só.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje em antena, Luís Francisco.
A questão do desenvolvimento económico em termos globais, num país, numa região e num concelho como Tomar, volta ou não volta, vem ao de cima. Trata-se de uma questão sempre latente que interage com outras questões do desenvolvimento de uma sociedade, de uma região, de um território, questões em âmbitos como o social, a educação, o cultural, o ambiente, a sustentabilidade futura. Têm havido territórios, zonas que encontraram a sua identidade nesta matéria, que souberam interagir, encontrar o seu modelo de desenvolvimento económico e conseguiram sucesso. Em todos os casos houve ou há uma conjugação de forças, de situações ou até de oportunidades que conduziram ao dar a volta, ao ressurgir das cinzas, ao almejado sucesso, em que numa zona gravitam negócios, em que para lá se dirigem investidores, em que negócio gera negócio, em que se vai além do pleno emprego, em que se atrai população, etc. Enfim, o Eldorado. Mas este Eldorado não se consegue sem trabalho, sem anos e anos a fazer caminho, sem intencionalidade, sem conjugação de esforços, sem liderança. Neste campo, o papel de uma Câmara Municipal é fundamental. Há que ter um rumo traçado e que ir vencendo etapas. Um dos modelos evocados na literatura sobre esta matéria é o da tripla hélice, em que, para o desenvolvimento de uma região, se dá a conjugação de esforços entre empresas, universidades e instituições públicas, em que, formando-se como que 3 hélices, que evoluindo conjugadas em espiral, geram inovação e desenvolvimento económico. Em Tomar, temos condições para que tal aconteça. Por que não avançar? Temos um conjunto de pequenas e médias empresas, de empresários, de associações empresariais que os representam, que podem evoluir, renovar-se, crescer, inovar, que estarão, com certeza, abertas a receber contributos de investigação, de conhecimento, de apoios diversos, mas também dispostas a investir e a arriscar. Temos o Instituto Politécnico de Tomar, com conhecimento, capacidade de investigação, com docentes e alunos dispostos a interagir com o meio empresarial, dispostos a evoluir nos seus conhecimentos e investigação em interação com a prática. Temos um conjunto de institutos e serviços públicos que atuam em Tomar, interessados no desenvolvimento de Tomar, na formação profissional, no emprego, na agricultura, no comércio, na indústria, no ambiente, na juventude, na educação, na saúde, no turismo. Por que não avançar? Mais do que inspiração, é preciso transpiração.
Nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.